Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um podcast do Do Your Job. Estou aqui com meu parceiro Bruno e hoje com um convidado muito especial, nosso amigo, nosso parceiro Rafão Martins. Vamos falar de OL. Bruno, seja bem-vindo e posteriormente já passo a palavra aí para o Rafão para ele se apresentar, que nem precisa, né? Enfim, o
cara tá voando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. É sempre um prazer estar aqui, um prazer falar de New England Patriots, um prazer maior ainda falar de OL. E multiplica isso aí por coisa pra caralho, porque falar de OL com meu parceiro Rafão Martins, né, meu coach de OL no Vasco, trabalhamos junto e a gente fala que a OL do Peito vai namorar ali entre eles e a gente tem uma relação semelhante trabalhando na comissão técnica, falando de OL, né? Não, Rafão, bem-vindo, cara.
É isso, tamo junto. Muito respeito ao Bife e muito respeito ao New England Patriots, que conseguiu montar uma baita OL perdendo aí. A gente deu um spoilerzinho antes do começo da gravação, né? Saída do Jotune, a galera preocupada, mas Bifezinho foi bem constituído ali pra essa temporada 2021 e a gente vai falar um pouquinho desse grupo porque me empolga pra esse ano.
É isso aí, rapaziada. E se você não segue a gente ainda, segue a gente no Twitter e no Instagram, no arroba do Your Job Podcast. Segue o Marcelo, no arroba Marcelo _ Aragão 1, esse arroba boy aí, cheio de número _, que não faz o menor sentido. Me segue no arroba Coach Barandas, né? Dá aquela moral pro nosso patrocinador, a Fanática Sport Nation. Entra lá no fanaticasnation.com.br, usa o cupom do Your Job e você tem 10% de desconto no site inteiro. Camisa, camiseta, caneca, qualquer coisa do seu time, da NFL, da NBA, entra lá no fanaticasnation.com.br e usa o cupom do Your Job, que você tem 10% de desconto no site. Agora, e pra você que tá ouvindo esse formato de podcast, isso aqui é gravado toda terça-feira às 8 da noite, na roxinha, é twitch.tv/doyourjobtv. Fala lá, segue a gente. Se possível, deixa o teu sub, que ajuda demais o nosso trabalho. Com Amazon Prime, você pode deixar o teu sub aí sem gastar nada, e ajuda pra cacete o nosso trabalho aqui no Do Your Job. Mas vamos falar de OL, Marcelo?
Não, vamos falar de OL. Eu tava falando com o Bruno aí, pros poucas pessoas que estavam no início da live, quando a gente tava acertando ainda, que hoje eu tô só aqui no Toque Me Voe, futebol espanhol. Eu só vou passar a bola, eu só vou deixar os caras aí, os maiores especialistas em OL aí. É só falar de OL, irmão. Então eu vou deixar pra vocês aí. Uma certeza que eu tenho é, vamos correr com a bola.
Pessoas serão movidas.
Essa é a certeza que eu tenho. Mas eu deixo pra vocês, pra onde vocês quiserem começar. Vocês querem começar analisando...
Vamos falar primeiro de quem chegou e quem saiu, né?
Não, claro, podemos aí. Realmente já teve no chat aí alguém puxando do... Foi o Davi Aguiar falando do Tannen, realmente já é uma perda. Mas a gente conseguiu trazer, né, abre aspas, o Andrews, né, fazer com que ele chegou a hitar a free agent, ficou naquela não vai vir, no final a gente trouxe de porra, conseguiu trazê-lo de volta, que é muito bom. Veio o Trent Brown, né, voltou aí Trent Brown. Vamos ver que Trent Brown vai ser esse, vai ser o que teve diversos problemas de lesão ano passado, ou se vai ser o que foi bem consistente aí há 2 anos aqui com a gente, 3 anos, né, não sei mais quanto tempo tem, mas enfim, é isso que a gente tem que avaliar. Torcemos o Ted Carras de volta também, que inclusive tá lesionado, né, foi passar férias, voltou aí, e acho que é isso, né, Bruno, de adições assim, grandes nomes.
Primeiro eu vou perguntar pro Rafão sobre a saída, né? Sobre questão do impacto da saída do Joe Tooney. Um cara que a gente sabe que foi All-Pro, um cara que tava jogando muita bola, foi aí o guarde mais bem pago, é o guarde mais bem pago da liga, depois dessa free agency, né? O quanto que o Rafão acha que isso impacta, né? Pra montagem do elenco e pro futebol americano dessa OL pra temporada 2020.
A gente começou também falando sobre linha ofensiva não ser só os indivíduos e seu grupo. Ao mesmo tempo que o Joe Tooney é um baita de um jogador, um baita de um linha ofensiva, ele também era um cara muito experiente, cara que sempre foi muito técnico e muito inteligente, mesmo chegando na NFL, ele tinha experiência em todas as posições da linha ofensiva quando ele chegou na liga profissional, então um cara que com certeza era influente na comunicação e no funcionamento da linha ofensiva. A gente vê hoje na unidade do Patriots ali, achei importante a chegada do Trent Brown, pra gente ver o Onueno fazendo esse papel, o Shaq Mason, que já é outro veterano, a gente sabe que já tem na ponta dos cascos ali o funcionamento e o que tem que ser comunicado, tem que ser passado. E o Onueno é um cara que vai ter talvez essa bola, é difícil a gente comparar um cara que tá chegando agora na liga profissional com um dos mais bem estabelecidos aí, mas com certeza um cara que vai ter que se provar muito rápido na questão mental pra essa unidade continuar funcionando da forma que funcionava.
Perfeito. E assim, já que a gente já entrou no assunto do Onueno, né, daqui a pouco vai falar das chegadas, mas vamos falar de quem ficou, de quem tá estabelecido, né. O Michael Onueno foi um cara que teve uma baita rookie season no ano passado, né, foi um cara que produziu bastante, mas ele teve as oscilações e a gente pode atribuir isso também ao fato de que ora o Onoeno jogava guard, ora o Onoeno jogava deco, né, porque o Thune teve Covid, teve lesão na OL, o David Andrews não jogou, aí joga o Thune pra dentro, aí bota, né, então o Onoeno passou por muitas funções, ele jogou de tackle, ele chegou a jogar de tackle dos dois lados, ele chegou a jogar de guard dos dois lados, né, mas apesar de oscilações e por vezes ver o Onoeno falhando, a gente viu o Onoeno fazer uma baita de uma temporada, né, foi um cara que jogou muito, muito bem, foi um cara que mostrou desenvoltura tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, surpreendeu jogando de tackle pra um cara que veio do tamanho que ele veio lá de Michigan, né, o pessoal até carinhosamente brincava aí chamando ele de o gordão de Michigan, né, porque ele chegou grande pra cacete, secou um pouco, jogou de tackle, né, mas tem muito pra gente esperar boas coisas do Onoeno nessa temporada, né, Rafa?
Exatamente, né, e se a gente, uma das coisas que pra mim mais chamava a atenção no próprio Joe Thune chegando na liga era essa versatilidade. O Onoeno pra mim se provou, e eu admiro quando o jogador de linha ofensiva ele se dispõe a cumprir esse papel, porque é a forma que ele é treinado desde quando ele ingressa no futebol americano. Ele sabe que, irmão, se eu sou left guard, eu tenho uma vaga no time. Agora, se eu sou um atleta de linha ofensiva, irmão, tenho 5 oportunidades de brigar e tá nessa brincadeira aí. E o cara ocupou 4 lugares. Ele quer jogar. E isso demanda muita técnica. Esse é o ponto que as pessoas falam, ah, quão difícil é ir de guard pra tackle.
Muito.
Quão difícil é ir da esquerda pra direita. O cara fez os dois papéis nos dois lados. Você entende o tanto de fundamento que o cara tem que sacar nisso? Além de ter perdido peso, jogar num peso que ele não tava acostumado. Então, assim, eu acho que ética ele provou demais nesse primeiro ano. E agora é desenvolver esse cara numa linha muito experiente. Uma linha que tem muita experiência, né? Então não vai ser um cara que tem que chegar e ser o principal nome da linha. Não, não. É um cara que vai chegar e jogar do lado de jogadores que já conhecem e já jogaram com eles também, né, no ano passado, né? Principalmente ali falando do Isaiah Wynn e do Andrews. Então, assim, eu confio que pode sim ser um baita de um acerto e um baita de um steal do Patriots nessa última classe.
Marcelo ia falar?
Não, eu ia só perguntar assim, eu acho que pra você eu já sei qual é a sua formação, mas nesse sentido aí, a sua opinião, né? Mas nesse sentido, Rafão, você já espera então que esse desenvolvimento dele tenha que ser em uma única posição, já consagrado, já que a linha está mais homogênea agora, e aí eu deixo já depois o Bruno engatar nesse ponto aí.
Então, o lance é, linha ofensiva não funciona igual a linha defensiva, né? Não tem rotação, não Exato. Tem muita troca. Então, você apesar quer encaixar...
Que, apesar de que o Peyton, obviamente, depois de falhou, mas tentou fazer essa rotação ali um ano, né? Não lembro exatamente qual foi o ano, mas o Peyton rodava bastante a OL, trocava a galera de lugar, tinha 6 starters basicamente, e obviamente não deu certo. A gente sabe que a OL é entrosamento, tá ali o campo inteiro, tamo Exatamente. Junto, eu e tu, ombro com ombro, né? Mas prossiga aí.
Então, se a gente tá frisando a importância de você ter uma unidade que faça muito sentido, você quer que o seu starting five, né, esse grupo titular, seja o mesmo do último, da primeira à última semana. E se isso acontece em qualquer time da NFL, você pode ter certeza que no final da temporada essa linha ofensiva vai ser uma ofensiva muito melhor do que foi a primeira semana, não tem dúvida. Os caras já se conhecem, já sabem o que tá acontecendo, já se comunicam e funcionam muito melhor. Então você tem que, se o papel do Onoeno é esse, ele vai estar ali de left guard, né, que tá sendo projetado, irmão, você agora tem que ser o melhor left guard, porque o ponto não é, eu quero ter uma coisa, você ter fundamento técnica pra garantir se o cara precisar ali, eu quero ocupar, eu quero ser o melhor cara pra entrar ali quando ele precisar. Beleza. Agora, irmão, você é starter. Quando você é starter, você tem que ser o melhor starter na posição que você é starter. Esquece. Tem mais brincadeira.
E depois de muita projeção, né, a gente viu isso mesmo, né, o Onoeno. Acho que o fit melhor dele é, de fato, como left guard, né. Foi onde ele jogou em Michigan, onde ele destacou. Dos snaps que ele teve no ano passado, a gente, quem acompanha aqui, sabe que eu pedia muito ele jogando mais de tackle do que de guard, mas é porque a gente não tinha opções pra jogar de tackle, né. Quando eu te botava ali, Corey Cunningham, aquele outro cara que saiu agora, que eu já esqueci o nome dele, não quero lembrar também.
Cara, é muito ruim, eu sei quem é que você tá falando.
Porra, eu esqueci o nome dele agora. Meu Deus do céu.
Sim, eu tô ligado que é, mas tranquilo.
Mas a gente pedia muito o Onoeno, né, de tackle, mas o lugar onde ele performou melhor quando ele tava dentro de campo foi jogando de left guard, quando ele jogou ali no lugar do Joe Thune. Então tudo tudo indica que é ali que a gente vai ver ele jogando essa temporada, ainda mais com a chegada do Trent Brown pra suprir essa necessidade de um segundo tackle, né? Seja com o Trent Brown jogando na esquerda e o Isaiah Wynn na direita, ou o Isaiah Wynn jogando na esquerda e o Trent Brown na direita, que é o que eu acho que vai acontecer. Acho que a gente vai ter o Trent Brown jogando lá direito, né? Já que a gente tá falando de left guard, vamos falar de left tackle também, Isaiah Wynn, né? Pique de primeiro round, o Patriots optou pelo quinto ano do Isaiah Wynn, né? Um jogador que mostrou qualidade, mas um jogador que teve uma série de lesões, né? Ele teve turf toe, ele machucou a perna, ele não teve nenhuma lesão séria desde que chegou o Patriots, mas ele teve várias lesões que tiraram o tempo dele ao longo da temporada.
Faltou a consistência, né, Bruno?
É aquilo que o Belichick sempre fala, né? Que the best ability is dependability. Você tem que poder confiar que o cara vai estar ali disponível pra ajudar teu time quando você precisa que ele esteja. E o Isaiah Wynn faltou um pouquinho disso, né? É, mas, Rafão, opiniões sobre o Isaiah Wynn. Muito falou quando ele chegou do college, né, lá de Georgia, que ele tinha braços curtos, que ele não jogaria de tackle, e o Marcelo era um desses insuportáveis que falava que ele tinha que jogar de guarda. E eu falei, não vai jogar de tackle, vai jogar de tackle. Tava jogando na SC, você não pode falar que o maluco tá tirando onda na SC, não vai jogar de tackle na NFL. Aí chegou aí, faz um bom trabalho, mas tem essas preocupações com lesão.
Cara, bola do Isaiah Wynn é um dos caras que eu melhor avaliei. Eu lembro, eu recebi hate pra caramba no mock draft que eu coloquei esse cara de top 5, se eu não me engano, e todo mundo tava colocando ele lá pra top 20. Só que pra mim era nítido que o maluco era um baita de um jogador. E é a mesma coisa quando você vê um cara que é um baita de jogador. Por exemplo, levantaram um pouco o Rashawn Slater nesse processo. Pô, Isaiah Wynn dava um banho em Rashawn Slater. É outro papo, entendeu?
O que me chamava muita atenção dele vindo do college era o quadril, né, cara? A flexibilidade, mobilidade de quadril do Isaiah Wynn, junto com aquela agressividade, violência que ele tinha jogando, era uma coisa muito bonita de ver.
Exato, cara. A coordenação que ele tinha, né, de um trabalho de mãos e muito físico. Você conseguir aliar esse trabalho, esse fundamento técnico com a fisicalidade em Bama, entendeu? É isso, cara. Eu sabia que o cara era um baita de um OL, se provou um baita de um OL, mas durabilidade é uma parada que é tão importante quanto talento, e a gente sabe disso. Então, e talvez seja uma questão aí que a gente vai ter que abordar em outros pontos aí da linha do Patriots, né? Porque talento eu sei que o Isaiah Wynn tem, e seria incrível se a Isaiah Wynn ou no Eno e Andrews tivessem essa continuidade pra gente ver esse grupo funcionar, que é um grupo que tem muito talento ali pra ser desenvolvido, e realmente se colocar. A gente vai provavelmente abordar isso em algum momento, em onde a linha do Patriots se coloca em relação ao restante da liga, né? Mas bola é isso, cara. O cara tem que ficar em campo.
É isso. Movendo mais agora pra center, né? Volta o grande líder dessa linha ofensiva.
Me arrisco a dizer, Bruno, que é o contrato, um dos contratos aí top 5 mais favoráveis da NFL hoje. Da NFL. É uma parada absurda.
Foi ridículo.
Eu fiquei com pena dele. Eu queria doar meu salário pra ele.
Eu ganho mal, mas eu pensei em mandar uma porcaria do meu salário.
Também.
Foi mal. Saudade que o Belichick fez com ele, né? Mas o David Andrews, que no ano que o Andrews não jogou, né? Que ele teve lá a questão pulmonar, né?
Uma doença mesmo, né?
Teve uma doença séria aí de coágulos de sangue no pulmão, doideira.
Antes do Covid, tá, rapaziada? Não sei quem tá acompanhando aí.
E ele decidiu jogar durante o Covid, mesmo assim. E foi uma grande diferença jogar com ou jogar sem o David Andrews. E era algo que a gente não queria ver o Patriot perder. Tanto que quando a Fred disse aquela história, vai trazer o David Andrews, se não conseguir trazer o David Andrews, vai trazer o Ted Carras, né? Que o Ted Carras era o reserva do David Andrews, foi o cara que jogou quando o Andrews estava fora com a doença, jogou bem, ganhou um contrato em Miami, e aí volta o David Andrews e volta o Ted Carras, né, trouxemos os dois, trouxemos o prêmio principal e a consolação que todo mundo falou que ia ser na Free Agent, acabamos trazendo os dois.
Inclusive, Baranda, desculpe interromper, mas a ordem cronológica dos fatos foi engraçada, porque veio o Ted Carras num dia, acho que era uma quarta-feira, aí na quinta, todo mundo já tinha desistido do David Andrews, falou, pô, não vai vir, né, com tudo isso que aconteceu. À noite estoura a notícia que o David Andrews também assinou com o Patriots, aí foi loucura, né, enfim.
E isso, é o grande líder da SOL, é um baita do run blocker, né, o David Andrews, capitão do time, um cara que é um exemplo pra todo mundo, precisava voltar, o Patriots dá um contrato de migalha pra ele, dá pra voltar e abraçar essa ideia de reconstrução dentro de New England, né, eu diria que um dos meus jogadores preferidos do elenco do Patriots hoje, o David Andrews, né, e importantíssimo que o Patriots tenha trazido ele de volta, né, dar tranquilidade pro Nueno, liderar esse ataque, a gente sabe que a gente teve problemas na posição de QB, você dá mais responsabilidade para os QBs fazerem as chamadas de jogo corrido, alinhamento de proteção, chamada de mais, são coisas que você dá mais coisa para ele pensar e você ter alguém que pode pensar dessa forma, alguém que pode facilitar essas leituras pro QB e fazer isso ele mesmo, deixando o QB processar onde ele tem que ir com a bola e fazer o simples, né, traz uma grande diferença, fora toda a parte técnica, agressividade. Essa OL do Patriots é uma OL que a gente chama, no inglês, chama do Smallers, né, os caras que movem gente, o cara coração ruim, que bota a mão em alguém, varre para trás, é aquilo que a gente fala, pessoas serão movidas, né, Rafa? Mas qual é a tua opinião do David Andrews? Traz pra gente aí.
Cara, eu acho que é um baita center e eu acho que o principal é o que você falou, né? O quanto o Patriots perderia em não ter esse cara. Isso é o mais importante, né? A responsabilidade que ia ser maior no Nueno e inclusive eu acho também que passa pelo que a NFL não, né? Mas a galera que acompanha os jogos de futebol americano colocaram o Patriots muito embaixo na temporada passada e realmente foi uma temporada difícil de se assistir. Mas eu acho
foi feio.
Mas eu acho que a off-season do Patriots mostra que a própria franquia conseguiu identificar o quão aquela temporada também não era uma representação fiel do que o Patriots realmente tinha como elenco, né? Porque tinha muita gente de fora por causa da pandemia. Então, assim, você tem um retorno de uma rapaziada que tava de fora pela pandemia. Umas contratações pontuais na free agency. Eu acho que é nítido que a gente vê o time do Patriots hoje chegando na temporada, diferente do que via no ano passado chegando na temporada. E você, acima de tudo, você fala sobre isso quando você renova Cam Newton e faz dele o seu starter esse ano. Então, é esse discurso de continuidade. Por mais que o Patriots tenha colocado um dinheiro na free agency, ele passa pela construção também, a continuidade do que você tá fazendo. Perdeu o David Andrews era desmontar. Você ia desmontar. Verdade. A gente tá falando da ausência que o Joe Tooney talvez não seja sentido. Irmão, se tu perde o Tooney, Andrews acabou tua linha. Acabou.
Concordo.
Só tem certeza. Você só tem certeza ali.
É verdade. E também tem, eu acho que tem muito o fator da mensagem que passa, né? Se você perde um dos líderes do elenco na free agency, se você não tá convencendo quem tá aqui dentro
a ficar,
que o bagulho vai dar certo, né? Como é que você vai convencer a galera de os nomes bons da free agency a colarem, né? A chegarem junto, né? Então passa uma mensagem forte manter o David Andrews dentro da equipe, dentro do elenco, né? E aí dando continuidade.
Mas só um parênteses também, isso, eu acho que é bom sempre lembrar esse ponto, vocês podem falar melhor, mas eu acho que a galera, óbvio que qualquer posição é super importante, mas a galera tende a não dar a devida importância pro trabalho do center em qualquer nível do futebol americano, tá? Assim, eu acho que é bem relevante a gente destacar isso, que faz uma baita diferença, ainda mais um cara starter já há anos na NFL, a gente pode considerar um veterano, tá no seu segundo grande, né, abre aspas, contrato, enfim, e é muito, muito relevante, né? Vocês podem falar até melhor isso, o quão importante é o center em todas as escalas do futebol americano, né? Fique à vontade aí, pode.
É, cara, a gente tá falando primeiramente, né, se você falar de posição geográfica do center dentro de campo, é o cara que tá no meio, o cara consegue olhar pro lado, né? A gente vê muito do alinhamento de todos os OL jogarem meio corpo atrás do center. O center tem uma visão da OL, é o cara que vai fazer as chamadas de quantos caras estão na linha defensiva, de quantos linebackers estão aproximados, né? Em muitos dos sistemas é o próprio center que vai fazer as chamadas do Mike, de onde vão os combos, é o cara que vai determinar a direção da OL. Claro, temos quem no Patriots por muito tempo quem fez foi o próprio Tom Brady, mas também você sabe que quando você tem um QB que não tá performando tanto, você tem que tirar coisas do prato dele, tornar o jogo mais fácil, acelerar o jogo. E o center cai nessa situação, é importante você ter um center cerebral, um center que conhece bem o esquema, pra fazer essas chamadas. O cara que vai conseguir passar tranquilidade pro restante da OL, fazer as chamadas e que garantir que todo mundo esteja fazendo cada um o seu trabalho, né? Então o center, de fato, ele não vai ser o cara mais atlético da OL, como são os tackles. Ele normalmente não vai ser o cara mais bruto da OL, como são os guards. Mas você busca ali, você inclusive de center, você consegue esconder alguns jogadores menos fisicamente dotados, né? Os caras que não são tão grandes, os caras que não são tão forte, você consegue esconder eles ali no meio da OL, né, e fazer eles, porque ele vai, normalmente ele vai estar, em via de regra, vai estar juntando num double team junto com o guarda da direita, ou com o guarda da esquerda, ou tá fazendo um pull, você não vai deixar ele trabalhar muito sozinho, então você consegue facilitar a vida do center, você consegue facilitar a vida do OL botando ele ali no meio, o cara que é um pouco menor, né, Rafa?
É, ao mesmo tempo que ele tá sempre nesse trabalho aí, né, ou em movimento num pull, ou junto com alguém na proteção de passe, procurando trabalho, às vezes no combo e subindo, é um cara que toma muita decisão, né, nessas próprias funções. Exatamente por não ter esse trabalho individual, ele tem que definir muito. Às vezes ele tem que saber, não, tem que ajudar esse cara, ajudar aquele cara, tem que fazer esse combo. E às vezes ele fala, eu vou fazer esse combo aqui, então você fica ligado que isso aqui pode acontecer ali, você tem que estar lá. Então, assim, é um cara que toma muitas decisões.
E tudo isso com uma palavra ou um gesto, né? Ei, você, olha aquele cara.
Exato. Então é uma posição de muitas decisões e é o que você falou, não é, às vezes não é tanto na dominância física. É claro que existem os monstros gigantescos, Rodney Hudson da vida, que são monstros físicos e intelectuais, mas você consegue também...
Cara, maravilha, né? 5 estrelas pra você, pô.
Exato. Mas é óbvio que é um cara que... Sim. E é óbvio que é um cara que, pô, você, por mais que não tenha isso, se você tomar as decisões certas, é igual QB. Adianta você ter o melhor atleta do mundo na posição de QB? Não, pô. A mesma coisa conta pra QB, de processamento vai contar pro center. Então, um cara que se destaca no processamento, ele vai levar uma grande vantagem nessa posição também.
O Alan Valhalla fala aqui, eu tô revoltado até hoje com a troca do Mark Hunter pelo Jimmy Graham.
Nossa.
E aquela foi uma troca triste de...
Duro. Ah, e pesou no fim daquela temporada, né? Diga-se de passagem.
Porra.
Demais, né, cara? Porra, trocou aí um dos melhores centers do jogo pelo Tyrant no bloqueio. Tudo bem.
Wide grande, burra. Famoso.
Não, o Alan Valhalla falou aqui também, Marcelo, que essa de alfinetar, essas farpas que eu solto pra você são muito engraçadas. Mas assim, a gente aqui se ama assim mesmo, sabe, Alan? O Marcelo só faz merda e eu faço questão de sempre, né? Parece um papel educativo.
Crítica construtiva,
ele,
entendeu?
Relembrando ele das vergonhas e das falhas dele pra que ele não continue repetindo as. Mas não tem feito muito efeito hoje. E aí, eu aqui antes do programa começar a gravação de fato, eu falei que o fã-clube do Onueno pode ser muito bonitinho. Que eu sou um dos fundadores do fã-clube do Onueno, que o Onueno é brabo, que a torcida tá certa de estar apaixonado, mas o melhor jogador dessa linha ofensiva chama-se
Little Shaq.
Shaq Mason é o melhor OL do New England Patriots e um dos melhores OLs da NFL, na minha humilde opinião. Shaq Mason, ele tem um atletismo junto a um tamanho massivo que não é uma coisa muito normal de você ver. Eu não vou me esquecer nunca do Dion Lewis numa corrida que ele já tá 25 jardas da linha de scrimmage e tem um pulo com o Shaq Mason correndo na frente dele. O Dion Lewis tá 25 jardas da linha de scrimmage botando a mão nas costas do Shaq Mason, irmão. Porque o cara, além de ser ruim do coração, e ele é o pior OL do coração ruim do New England Patriots, é o cara que move uma pessoa do ponto A ao ponto B contra a vontade dela enquanto ele ri, né? Ele é esse tipo de pessoa, esse tipo de babaca. E o Rafão, que trabalha diretamente com a OL, que nem eu, né? Que jogou de OL, diferente de mim, no caso, né? Sabe que, porra, você tem que ter um coração ruim pra jogar bem na OL, né? Você tem que ser um cara que gosta de amassar o bife. Você tem que ser um cara que gosta de mover as pessoas contra a vontade dela. E o Shaq Mason é esse cara. Eu acho que o Shaq Mason, ele pode não ser o líder, ele pode não ser o cara que faz as chamadas, mas ele é o cara que dita o tom da OL do New England Patriots, né? Ele vem de Georgia Tech, de um esquema de triple option. Ele fazia pool basicamente toda jogada no college, né? Foi a grande pergunta sobre ele vindo do college, era se ele ia conseguir trabalhar bem na linha, né? Fazendo os double teams, movendo pro segundo nível, ao invés de estar fazendo pool, né? E ele fez muito bem. O Pay joga num sistema pro, num sistema power, gap scheme, onde ele tá em pool muitas vezes, sim, mas ele trabalha muito bem ali na linha de, pra mim, o melhor OL do Pay. Mas antes de eu passar pro Rafão pra jogar isso, tem uma pergunta aqui do Bigone.
Eu ia fazer isso, não foi? Boa.
Se o Rafão era um babaca jogando, eu tô aqui pra dizer que, de fato, Rafão era aquele maluco que ria da cara do DF fraco.
Talvez eu era um dos maiores babacas que já passou. Eu era muito chato. Cara, eu penso em mim naquela época, eu falo, meu irmão, insuportável.
Como é que ninguém levantou e deu na minha cara?
Porra! Que isso? Que isso? A galera me odiava na razão.
Fala aí do Shaq Mason, Rafa, fala pra gente.
Cara, eu acho que você falou tudo também. É um dos caras que eu também sempre coloco entre os principais nomes quando eu falo dos melhores linhas ofensivas da NFL. Baita de um guarde, a combinação da fisicalidade e mobilidade é incrível, veteranaço, start de muitos anos. Não, você tem start tanto tempo assim no time que o Scarnett era o seu técnico, sei lá, não tem muito falado, cara. É um baita de jogador, pô. Nós que não tem discussão. Shaq Mason. E é o principal nome dessa. Em talento, eu concordo que é o principal nome dessa linha ofensiva.
É, eu lembro quando tava todo mundo lá já arrancando pelo do cu que o Joe Tooney ia embora. Ligou, ai meu Deus, o Shaq não vai pagar o Joe Tooney. Ah, tinha que trocar o Shaq Mason, mandar o Shaq Mason embora, renovar com. Vocês têm merda na cabeça, verdade. O Joe Tooney era o melhor OL do peito? Possivelmente. Mas se você perde o Shaq Mason, você perde o cara que dá o tom, aquele maluco lá que toca só aquele sininho assim antes da orquestra começar a tocar, tá ligado? Porra, tu não pode perder esse maluco. Eu prefiro mil vezes manter o Shaq Mason do que manter o Joe Tooney, porra. Tem que ter um maluco
ali. É o que eu falo, inclusive, que falta muito na linha do Vikings, porque assim, o problema da linha do Vikings não é o technician, né? O Joe Tooney é um baita de um technician. Ele é muito técnico, muito versátil, um cara que entendia tal, só o quê. O que falta na linha do Vikings é que vontade de tirar sangue, mano. Porra, bate fofo, first round, intertechnic, porra, não, olha a mobilidade. Ele bloqueia lá na hash, lá no... Corre, irmão. Você não coloca no chão lá, tanto faz, tá ligado?
Um ponto que eu acho muito engraçado é que muito fala daquele Super Bowl contra o Rams, né? Do Joe Tooney contra o Aaron Donald, né?
É, foi mais o Trent Brown, né? Quando o Aaron Donald armava...
Não, porque tiveram... Tem muito isolando esses clipes, né? Nos últimos drives ali do Peixe e TD, que o Aaron Donald teve duas ou três jogadas onde ele teve mano a mano com o Joe Tooney, e o Joe Tooney não deixou ele fazer nada. nada, né? E era um dono de boladão na sideline. Caralho, eu não tô conseguindo fazer nada. Porra, eu tenho que conseguir mais jogada mano a mano com esse cara. E nada. E o Dotune não deixando ele fazer nada. Beleza, assim, na boa. Óbvio que é um puta do mérito. Era um dono de. É o pass rusher aí. É o cara que você mano a mano ali isolado numa ilha com ele no meio da barreira. Difícil pra caralho. E o Dotune merece todas as palmas do mundo por isso. Mas vamos lembrar que o Patriots ganhou aquele Super Bowl correndo a bola. É. Correndo a bola.
Atrás de quem?
O Shaq Mason atropelando o Nandamo Kunsu. E fez um puta do jogaço também, mas que o Dotune. O Shaq Mason conseguiu botar esse cara pra trás. Então, assim, o Aaron Donald, o cara, era o melhor DL daquela beleza.
Da NFL?
O melhor DL da NFL, né? Alguém pode me descobrir agora, é o melhor DL da NFL. Mas, assim, o maluco que tava engargalando o jogo corrido ali da defesa do Rams a temporada inteira era o Nandamo Kunsu. E foi a pica que caiu pro Shaq Mason resolver. Muito bem resolvida, diga-se de passagem, né? O nosso copata preferido aí.
E agora, como nem tudo são flores, vamos passar pra última posição do OL aqui, que é um cara que, quando jogou com a gente, teve uma das melhores temporadas aí da carreira dele. Podemos dizer que foi a melhor temporada da carreira dele, o que ensejou, inclusive, no contrato seguinte. Mas é um cara...
Fez o
OL na época, né? Exatamente, o OL mais bem pago da NFL. Só que aí fica a pergunta. Ano passado, salvo engano, alguém me corrige aí, pode ser no chat, ou se o Rafão souber, ele teve um problema também parecido com aquele Tyrod Taylor. Foi algum procedimento médico, não relacionado a alguma lesão em si, mas fez algum procedimento que deu ruim e ele perdeu alguns jogos. Mas teve alguns outros problemas também. Não conseguiu jogar da mesma forma. E aí fica a incerteza de Trent Brown como right tackle. Parêntese que antes da temporada ele disse que estaria preparado, né? Antes da temporada, mas logo que veio contratado e que muito se discutiu, ele disse que estava preparado para jogar dos dois lados, né? O que pedissem dele ele ia fazer e etc. Mas como a gente já deu nossa palha e estamos seguindo aí, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, vou projetar. Ele tá projetado como right tackle, sim. E aí quero ouvir de vocês aí. Glorioso. Vamos começar pelo Rafão agora, Bruno. Deixa o Rafão dar o bizu dele aí do Trent Brown.
Eu acho o Trent Brown um bom tackle. Eu acho que o Patriots fez o Trent Brown muito melhor do que o Trent Brown é como jogador, entendeu? Então, assim, a minha... Não vou falar como uma preocupação, né? Mas, assim, meu receio é que a torcida do Patriots gere uma expectativa surreal em Trent Brown, entendeu? Assim, ele teve problemas de saúde no ano passado, mas, assim, não foi nada...
Não foi uma lesão, né?
Não foi muscular,
O Gui colocou aqui que ele foi hospitalizado antes do jogo 4, eu acho, porque entrou ar na corrente sanguínea. Foi um negócio esquisito. Né?
Alguma coisa foi na corrente sanguínea, não sei se era isso, se era coágulo, o que era. Teve um lance desse.
Botaram o
foi que nem o Tyrod Taylor, foi um bagulho muito zoado que o médico errou, enfim.
Então não é nada que vai gerar uma sequela física, eu imagino, e tudo mais, assim. Ao mesmo tempo é um cara que sempre teve problema com peso, é um cara que sempre teve problema de mobilidade também, nunca foi tão forte em proteção de passe por causa desse quesito. O Patriots colocou ele num lugar ideal e ele foi um monstro. E ele fez dinheiro pra caramba no Raiders por causa disso. O que tem que fazer é, sem Scarnett, é conseguir fazer a mesma coisa que fez naquele ano e tá tudo certo.
É o cara que tem aqueles atributos que você não ensina, né? Que você não treina. É o cara que tem 2,74 metros. É o maluco que tem os braços do tamanho da Avenida Brasil. Então, assim, dificulta você contornar ele. Mas, de fato, não é um grande texan, não é um cara muito ágil, muito veloz, mas tem aqueles braços compridos, tem a passada larga, que ajudam ele na questão de você terciar ali o quarterback, né? Você tá protegendo ele ali o tempo todo. Mas é um cara violento no jogo corrido, eu gosto do Trent Brown. Trent Brown é um cara daqueles ruins, fica rindo enquanto ele dá o pancake no cara, né? Isso é uma coisa que me agrada bastante nele. Inclusive, né, tem um... essa aí, tanto o Marcelo quanto o Rafa sabe de quem eu tô falando. A gente tem um OL lá no Vasco, chato pra caralho, o Cristiano, torcedor do Raiders, doente mental. E quando o Raiders contratou o Trent Brown, ele, olha lá, sério esse merda, o maluco é um mondrongão, não consegue nem andar, mongolóide, porra, esse cara não vai jogar porra nenhuma.
Com aquele jeito pouco escandaloso dele.
E o Chris fala assim mesmo, tem uma voz rocona, e porra, esse maluco aí, porra, não consegue dar três passos sem perder equilíbrio. Aí começou até eu, porra, Chris, relaxa, o maluco bloqueia bem, o maluco, porra, ele não é o melhor OL da liga, mas porra, ele vai tirar onda, o maluco é bom. Aí ele vira o Chris pra mim durante a temporada, ele, aí, o maluco bloqueia, hein, o maluco move, o gordão erra, o gordão desce a ladeira atropelando todo mundo. E o Chris é o OL mais ruim, assim, quando eu falo
ele era o linebacker mais escroto e agora ele é o OL mais escroto, né?
Quando eu falo mais ruim, não tô errando falar que ele era o pior, que ele é o pior, não, ele é o mais ruim do coração, tá ligado? É mais ruim mesmo, cara. Ele não é pior, não, ele jogava pra caralho, mas o Chris ele gosta de gente assim que nem a gente, os caras que são vida, cara, da puta.
Não, o Christian, rapaziada, só pra ter uma ideia, é doente. Eu lembro de até hoje um lance que eu peguei uma hit, corri pro meio do campo, passo o Christian na minha frente, dando um Pixel. Acho que foi no Euclides. Que ele deita o Euclides. Ele não queria saber, então ele era ruim mesmo. Então, mas voltando aqui, trazendo pro Trent Brown, eu quero perguntar pra vocês aí. É o ponto fraco ou o ponto de incerteza dessa OL inteira, como unidade? Questionamento.
Rafa.
Eu acho que vai ficar aí entre Trent Brown e Onueno, mas o Onueno não é por bola, é por realmente ser um cara, né? Pô, um ano. Né?
A gente viu um ano só.
É, exato. Então, acho que vai ficar entre esses dois, mas ao mesmo tempo são caras que eu confio que podem sim dar muito certo, entendeu? Acho que... Ah, o Patriots tem as magias dele aí, né? Que o Trent Brown já entendeu como é que funciona, ele tá voltando pro lugar que ele já esteve. Não é a primeira vez que ele tá lá, sacou? Então, eu tô...
Vindo de volta
pra... Eu tô confiando que essa parada vai funcionar, mano. Eu tô confiando que vai ser uma linha... Eu acho que a linha do Patriots vai ser top 5 essa temporada.
Ah, eu ia entrar nessa pergunta, então, já antes da gente passar, só pra analisar os backups, não individualmente, mas de maneira geral, a gente vai falar de um outro nome ali esporádico, mas já fica o questionamento aí. Top 5 pra você, Rafão? É o que todo mundo acha que tá querendo ouvir.
Eu acho que é top 5. Eu acho que vai ser bottom, top 5, né? Vai ser... Tá. Eu acho que vai brigar entre as principais unidades da liga.
Pra você, quem são?
Talvez até entre na guerra, porque o Colts vai perder o Quentin Nelson, né? Vai ficar até 12 semanas fora.
Eita, qual foi? Eu não soube.
O mesmo problema no pé do Carlson.
O mesmo problema do Wentz.
Ah, meu Deus.
Vai passar por cirurgia, fica de 5 a 12 semanas fora.
Pra você, quem são aí os top 3 da NFL?
De cabeça, é sempre duro, mas Colts, Saints, Browns.
KC agora com as adições, ou vocês não colocam?
KC vai brigar, mas o lance de ser uma unidade nova, unidade nova também.
Eu não botaria...
Mas eu acho que, assim, briga, pra mim, Colts e Saints são as principais, assim. É que o Colts agora, assim, o Nelson, fica meio assim,
melhor,
mas...
Tira o melhor OL da liga, da equação, né?
Porra, exato.
Não tem como manter os caras no mesmo nível quando tu perde a referência.
Agora fica a segunda pergunta pra induzir a resposta clubista. Você precisa correr com a bola. Qual linha você escolhe?
Mano, eu acho que pra qualquer coisa que eu vou fazer, eu ia pegar a linha do Saints.
Errou. Não, brincadeira.
Justo. Crime quis induzir. Eu tentei, hein, chat.
Mas é um argumento válido, pô.
O Marcelo fala que a OL do peso desse ano é a OL de uma tonelada e qualquer um movido.
Não, eu acho isso, cara. Eu acho literalmente que a gente... É porque a galera tá achando... Até me zoam lá. O Rafão tá de prova que eu tô no grupo lá que a gente tem com o Bruno, com o pessoal. O nego me zoa que em 2021 eu acho que a gente vai correr 70% dos snaps. E eu não tô exagerando, não, cara. Eu tô achando que a gente vai correr 70% dos snaps mesmo. A galera tá duvidando. E hoje saiu a notícia do training camp, que sei lá, das 50 jogadas que o Peito testou, quantos foram? Tu tem o número aí, Bruno?
Foram 60 jogadas e 13 passes.
13 passes? A galera tá achando que eu tô viajando. Irmão, em training camp a gente tá assim. Bagulho que não tem responsa nenhuma, que era pra tu, porra, distribuir passe, testar tudo que é jogada, ver tudo. Irmão, eu tô falando, a gente vai tentar, porque é o jeito que vai ganhar jogo. É um ataque muito limitado, com uma defesa boa. O ataque é limitado, melhorou, mas é limitado. Então o jeito de ganhar jogo vai ser isso, forçar terceiras pra um, terceiras pra dois, pra você abrir um play action, você tem dois tarentes bons, quartas pra curto. Então eu acho que vai correr com a bola. Eu tô muito confiante e feliz. Eu gosto desse show americano nojento, porra.
Esse negócio da OL do Brown ser uma das top OLs da NFL, né? Baseado nisso, um jogador meu lá da escolinha, torcedor do Brown, tava querendo apostar. Ó, galera, tô falando de aposta aqui, mas ele é maior de idade, então tá tudo valendo. Não sou um criminoso, tá?
Disclaimer.
Mas ele quis apostar que o Brown estará no Super Bowl. E aí eu dei odd de 10 pra 1 pra ele. Eu falei, irmão, você quer? Ele, vamos apostar? Eu falei, vamos apostar. Aí ele não quis apostar o Browns contra todo mundo. Eu falei, não, eu te dou 10 pra 1, então. Aí, não vou falar em valores, mas dei odd 10 pra 1 pra ele que o Browns não... Ele falando que o Browns chega no Super Bowl, eu falando que não chega no Super Bowl. É garoto novo, né? Acabou de chegar.
Não, fora que pra Browns chegar no Super Bowl, tem que bater aí hoje. Eu não vou nem colocar, apesar do programa ser do Patriots e tal, mas tem que bater aí Bills, tem que bater aí Kansas City, tem que bater uma porrada de time enjoadíssimo aqui na UFC. Que não, é complicado,
que
cara.
Tivesse, irmão.
Não, na minha live eu acabei de falar que o favorito da divisão pra mim era o Ravens. Ainda tem problema em casa.
Ainda tem,
A gente viu o Brown 3 anos sem ganhar um jogo, brother. É. 3 anos.
Tá hypado, menino. Tá hypado.
Porra.
Aquela sequência foi braba do Brown.
Mas uma linha que a gente não falou que é importante é do Bucks, tá? Linha do Bucks também, jogando muito bom.
Tá boa. E tá nojenta, tá? Tá aquela linha nojenta mesmo, irmão. Tem uns jogadorzinhos.
A linha do Bucks tem um dos jogadores mais nojentos da NFL, que é o Ali Marpet, cara. É um dos meus olhos preferidos da liga. Cara, Ali
Marpet, Ryan Jensen, Wurfs também, que teve um ano
absurdo. Real, essa OL é sacanagem, cara. Eu gosto muito dessa linha, né? Liderada ali pelo Marpet. Que maluco ruim do coração, brother.
nojento, nojento. E vamos falar um pouquinho dos backups, caso aconteça alguma coisa, até porque a gente mencionou, voltando aqui, são alguns jogadores que o Wynn tem uma certa imprevisibilidade, o Brown, por mais que tenha tido um ano consistente com a gente, teve problema de saúde, e aí a gente fala de alguns backups aí.
Eu vou pedir a opinião do Rafão aqui, mas tem dois nomes que eu acho que nem vale a gente falar muito, que é o RJ Prince e o Corey Cunningham. Eles são caras, eu acho que se a gente chegar no ponto que o Corey Cunningham e o RJ Prince...
Deu merda.
Fudeu, tá ligado? Fudeu, deu ruim. Se alguém quiser discordar de mim,
tô até projetando pra galera ver aí o depth chart.
Tá? Mas eu acho que o RJ Prince e o Corey Cunningham são caras que, enfim, eu não tô contando. Mas Justin Herron e Ted Carras são nomes interessantes. Eu acho que o Ted Carras é meio que o backup de todo mundo ali no meio, tá? Dos dois guardas e do center é o Ted Carras. Tá? Ele é o David Andrews dos pobres. Ele é um jogador semelhante, ele é um pouquinho maior. Ele se equipara na produção de passe, ele não tem a mesma violência no jogo corrido.
Ô Bruno, desculpa. E não só isso, tá? Se um dos tecos se machuca, eu não é absurdo mover o Anueno pra botar o Carras ali.
Sim, então, eu ia falar isso agora. Caso os tecos machuquem, eu ainda acho que o Ted Carras é o primeiro nome. Você joga o Anueno pra guarde, pra teco, perdão, bota o Ted Carras ali no meio. O Justin Herron é um cara novo, veio no draft da temporada 2020, joga de guarde, joga de teco. Ele mostrou flashes bons, mostrou momentos muito ruins, né? E eu acho que, assim, é um jogador válido de você contar também. Um cara que mostrou que pode fazer as funções, né? O terceiro nome, eu vou falar, vou deixar primeiro o Rafa opinar sobre esses dois caras, sobre o Ted Carras e o Justin Herron. Se ele quiser falar do RJ Prince, Corey Cunningham, que eu não acho que tem muito pra falar, né? Fica à vontade. Mas aí, o outro nome que eu sei que vocês querem ouvir, porque eu falei que eu disse que eu não falaria dele nos programas, e não falei, eu ia deixar falar dele só aqui no programa de OL.
A Fênix
tá?
Vem, hein?
Mas, daqui a pouco a gente fala dele, né? Rafa, o Ted Carras e o Justin Herron.
Cara, eu tenho muita falar do Justin Herron, que é um cara que eu não assisti tanto. O Ted Harris, o Carras parece um veterano sólido, já tem experiência como starter na NFL, pô, se tem um cara desse no second team, é válido, assim, é algo que você não quer acontecer. Interessante mais ainda você ter um Onueno, que é um cara que consegue fazer essa flexibilidade pra você conseguir, caso tenha um problema, colocar o cara mais forte do seu second team, independente de qual foi o lugar aí que você tá, que tá faltando. Então acho que é ótimo você ter um sexto cara como esse e uma versatilidade ali no Onueno pra conseguir fazer esse tipo de movimento. Harold não tem muito a adicionar, mas vamos falar do menino aí.
Pois é. Antes que o Alan Valhalla falou que tá ficando triste pra vendo esse app, que não tá muito profundo, que não tá legal. Cara, eu discordo. Toda OL você vai ter ali. Você vai levar 8 caras. Alguns times vão levar muito, vão levar 9.
Irmão, a realidade é assim, ó. Vai ver na NFL, vai ter um cara ruim no starter. Se tu tem depth, tu tá na frente.
Caralho. Tu sofreu por isso alguns anos já? Não,
tô sofrendo até hoje, pelo amor de Deus. Agora, eu tô falando que é verdade, pô. Vai pegar... Que time que tem depth, gente? É o Chiefs? Quem que tem depth, pô? Você tem uma linha starter. Não, você põe um reserva, já é muito duro. Já
o
é muito duro.
O Chiefs chegou no Super Bowl ano passado sem ter depth.
Capengando. Capengando.
Os caras também, né? Perderam todo mundo. É duro.
E eu acho que é isso. A gente tem 6 jogadores com nível de... A gente tem 6 jogadores ali que jogando. O nosso nível não cai muito, né? Tendo o Ted Carras entrando pra qualquer lesão e você podendo mover o Anueno. Então eu não ficaria preocupado com essa depth, não. Mas aí vamos respirar fundo, tá?
Momento Fênix, hein?
Eu vou me estressar aqui. É o momento de ficar nervoso,
Por quê? Fênix, quem pegou a referência?
Porque todo ano, eu falo, esse é o ano. Esse ano ele vem, esse ano ele vai jogar pra caralho, porque ele jogava pra caralho no college, aquela lesão estragou o joelho dele, mas esse ano ele vem. E o que acontece todo ano? Ele não vem. Ele continua bichado, ele não consegue jogar, né? Mas tamo aí. Eu vou pronunciar o nome dele. Eu falei que não ia falar em momento nenhum.
Você vai pronunciar e deixa o Rafão falar.
O programa de OL tá aqui. Então vamos falar dele. Vamos falar de Yodnica Jules. Veio lá de West Virginia. Rafão, fala pra mim de Yodnica Jules.
A minha impressão é que esse homem não vai nunca entrar em campo na NFL. Já deixei bem claro. Caiu tudo isso porque as equipes da NFL sabiam que era muito difícil do cara entrar em campo. E assim, quer puxar um cara de terceira rodada que eu gostava muito, que o Patriots pegou? Gostava mil vezes mais de Antônio Garcia do que Yodnica Jules. Não entrou em campo também, gente. Teve
mas foi uma infelicidade da doença, cara. Foi uma infelicidade.
Sempre acontece. Os caras caem pro final da terceira rodada por um motivo. É isso que eu tô falando.
O Antônio Garcia foi o mesmo problema do David Andrews, só que ele não conseguiu se recuperar, né? de coágulo. De
ele não conseguiu recuperar o peso, na verdade, pra voltar a jogar, mas ele, ele ficou tá bem,
na...
né?
Tipo... Ele tá na CFL, fui até buscar aqui. Ele tá no Saskatchewan Rough Riders. Ah. Na CFL.
Ele era bom, pô, jogador, eu gostava
bola
dele.
Bola tinha mais, Antônio Garcia era muito bom.
Muita bola, muita bola. E o Kadjuxa aquilo também era um cara que era impressionante no college, né, cara? Muito bom jogador, mas aquele joelho dele, meu amigo.
Pior que o meu.
Entregou pra Deus e já era. Porque, assim, pelo menos a gente teve a notícia que ele tá no campo, né? Ele tá treinando.
Apanhou do Josh Uche no one-on-one hoje, hein?
É? É. Já com o pad, né? Hoje já foi com o pad.
Hoje foi com o pad e apanhou do Josh Uche, só que é aquilo também, né? Josh Uche, a gente vai falar hoje, vai vir aí chato, vai vir enjoado, mano. O Christian Barman arrastou uns OL aí em reserva hoje também. Ah, foi bonito isso.
Esse maluco vem de Michigan, o Marcelo, né? Pega fogo. Falou, caralho, esse maluco vai ser o melhor jogador da história da NFL. Porra, chato pra caralho. É, o Gigol falou aqui que eu só acreditei que ele tava no campo quando ele mandou a foto no grupo. É verdade, eu fui conferir.
Justíssimo.
Ainda qual a gente de alguém tá com a jersey dele, tá ligado? Aí não é ele, mano.
Sabe aquela mulher que te iludiu, que mexeu com o teu coração e nunca deu bola? Esse é o Jordan Kadjuxa.
Tá vendo, é isso.
Todo ano é aquele, não, porque o Oteco vai ser o Kadjuxa. A gente vai jogar pra caralho.
Tem um último nome aí, eu não sei se vale a pena ou não analisar, é o Will Sherman, né, que foi nossa pick aí. Quinto ou sexto? Sexto?
Acho que foi sexto.
Sexto round, né?
É, mas assim, eu acho que é um long shot.
Então, aí long shot. Aí agora, então, entrando nessa, se ele é long shot, entra pra vocês aí, quais são os locks e quantos vocês vão levar, né? Já pode falar todos que vocês levariam, sabendo que a profundidade, é porque o Rafão não deve, não sei se viu ou não, se teve oportunidade, esse ano o nosso depth chart do Patriots está bem complicado de montar os 53 ali, no sentido que tem algumas posições que você tem muito talento e vai ter que se desfazer ou não, enfim, quais são os locks, quantos vão levar, e já fala na sequência os OLs. Tinha vontade de quem quiser começar, pode...
Cara, eu não tenho como falar muito do depth, que eu conheço até o Ted Carras ali, conheço o Kajusha, obviamente, mas não vou botar minha mão no cara não, tá ligado? Então, não, além justo, desses seis, eu não tenho muito mais como jogar lock do que vai acontecer.
Bruno, cara, eu acho que os locks são os sete aí que a gente comentou, que a gente entrou em profundidade, né? É Isaiah Wynn, Michael Onoeno, David Andrews, Shaq Mason, Trent Brown, Ted Carras e Justin Harrell, e o Page potencialmente levando mais um nome. Pode ser o R.G. Priest, pode ser o Corey Cunningham, pode ser o Will Sherman, pode ser... Não vou falar.
Mas você... Peraí, você acredita então que serão oito nomes?
Se for ele, eu prefiro vendido. Eu não vou botar que pode ir o Adam Kadjuice, não vou entrar nesse buraco de minhoca, e não vale a pena. Mas eu acho que os locks são esses sete. Ted Carras, Justin Harrell, cinco starters. E o Page pode levar mais um, ou pode não levar, né? Porque mantendo as regras do Covid do ano passado, você pode botar alguém estacado ali no pré-quad, promover todo o jogo.
Ativar, então, desativar, tem essa, né?
Tem essa possibilidade. O Yuri Oliveira pergunta aqui se o Sherman tem mais chance que o Kadjuice. Eu acho que tem, só porque ele consegue entrar em campo, né? O Kadjuice, pelo visto, não. Mas, assim, é a primeira vez também que a gente vê o Kadjuice em campo no primeiro dia de training camp. É, então, assim, eu não quero levantar a esperança de ninguém, nem a minha, que eu não mereço isso, mas, assim, tá lá, né? Pelo menos esse ano ele vai brigar pela vaga. Eu acho que ele vai perder? Acho que ele vai perder. Mas ele, esse ano, pelo menos, vai brigar pela vaga. Eu acho que todo mundo ali briga mais ou menos com as mesmas chances por uma eventual oitava vaga.
Não, perfeito. Acho que a gente encerra, então, a análise de OL aí. Vou deixar o Rafão dar os seus recados, seus coisas, mas queria antes agradecer aí a participação do Rafão e o convite por ter vindo aí. Desde o início desse projeto que a gente começou aqui na Twitch, a gente já tinha comentado com o Bruno que alguns nomes com certeza já estariam na nossa lista pra ter a honra de compartilhar aqui. O Rafão era um deles, e o Bruno já, antes mesmo, né, lendo meu pensamento, já sabia disso. Então, te agradeço aí. Exato.
Eu fui convidando as pessoas a vir no programa, eu botei o nome do Rafão na pauta, eu falei, ah, cara...
não vou nem convidar, depois a gente só comenta, assim. Só que tem que avisar, né, porque o cara tá estrela agora, ele vai falar aí, pô, o cara tem aí a agenda cheia. Próxima vez ele já falou, Bruno, que tem que avisar 3 semanas com antecedência pra ele encaixar.
Não. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo convite. Vim trajado, né, com a camisa do maior da história do Patriots. Falado. É isso.
Peraí. Calma aí. Eu ia falar o maior Rice que a gente viu jogar.
Eu também. Eu tava amando a história. Eu falei, cara, o cara tá alto, né? Melhor que o Jerry Rice meteu aí.
De fato.
Randy, apenas.
Agora, maior da história do Patriots. Quando tem um certo senhor de idade jogando lá em Tampa Bay.
Cara.
E o dedo dele, pô, 6 anéis. Pô, com nossa louca.
Complicado. Né? Tava apenas exaltando o meu wide. O wide que ele de Minnesota. Mas
cara, vou te falar, Randy Moss foi o jogador... Assim, eu não joguei o Madden lá do Michael Vick, né? E todo mundo fala que o Michael Vick do Madden 7. É o jogador mais roubado da história do Madden. Mas meu amigo, Randy Moss, Madden 8, era só apertar a bola. Pum, perder de cabeça forte.
É, exatamente. Forte
jogada, tá? Era Randy Moss na gol, era o bola do PlayStation. Até bola, pá, TD. Bola, é TD. Bola, TD.
Aí, não, Randy era absurdo.
Sacanagem.
Mas é isso, tamo junto, obrigado pelo convite. Quem quiser me seguir mais ali, tô na Twitch também, twitch.tv/RafaoMartins. Tô fazendo live terça e quinta agora, deve mudar agora, começando também os jogos da pré-temporada, né, da NFL. E no mês que vem também já tem... Mês que vem não, esse mês, né? Daqui as duas semanas tem o College Football. Tô fazendo preview dos programas de college por lá também, tá bem maneiro. Já falei de Clemson e Georgia, essa semana falo de Ohio State, então os principais programas de futebol americano universitário estão passando por lá. Quem quiser colar, tamo junto demais. E é isso, sempre um prazer, amigos.
Bruno, então, prazerzaço te ter aqui, cara. Sempre bom te receber, né? Sempre bom ter um amigo aí, ter alguém que fala de OL, de futebol americano no geral, então alto nível. É, pra quem não acompanha o canal do Rafão,
tá errado, né? Tá errado.
Vocês estão perdendo, então vocês estão no erro feio, tá? Hoje o maior produtor de conteúdo em questão de qualidade, em questão de quantidade, que tudo que vocês quiserem, é Rafão ou Rafão Martins, tá? A gente dá moral aqui pra vários canais, a gente fala bem de uma galera, mas igual esse cara, não tem. O cara, além de trazer conteúdo de qualidade, além de falar bem de qualquer coisa, de qualquer time, porque ele tá acompanhando a porra toda. Ele sabe o que tá falando. E é um amigo carismático, né? Olha essa cara bonita aí.
Não, moleque casou agora, Barandas. Casou agora, veio pro meu time, mano. Casou, veio pro time dos casados, chonadão. Já era.
Porra. Tô pertinho do Barandas ali, já falei, pô, que a gente tem que se trombar por lá.
É, o cara tá aqui do lado agora e nunca passou por casa um dia ainda, bro.
Aí é,
puxado. Falou que sai de Teresópolis pra cá e esquece dos amigos, né?
Só faltou o cabelo roxo, isso de Isugi Gomes no chat, hein? Não dá, Gui, agora ele começou a namorar, pô. Agora o cara tá certo.
Que é isso, cara. Vamos ver o que eu pinto aí. Eu tava pintando pensando num rosa, num laranja. Vamos ver o que vem aí.
A temporada tá começando. Mete um roxão de novo do Vikings, irmão.
Laranja Clemson. Double Sweeney. Laranja gosta.
Mas é isso aí, rapaziada. Não deixa de seguir ele lá, twitch.tv/orafaomartins, né? Seguir ele nas redes sociais em @rafaomartins. Redes sociais é @rafaomartins ou @rafaomartins?
Tem o Rafão Martins e tudo quanto é canto. Rafão Martins é no Twitter. Mas joga Rafão Martins que vai dar certo.
E aí, só um recadinho final, rapaziada. Se você tá escutando pelo seu agregador aí, permite alguma avaliação, deixa lá uma avaliação, um comentário positivo. Bruno vai dar os recadinhos finais aí. Já tô me despedindo. Obrigado, Rafão, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí. Acho que nem precisava falar isso, mas é sempre bom realçar isso. Bruno, fica à vontade.
Não precisava falar o caralho, porra. Bater palma, tem que bater palma o tempo inteiro, cara.
Não, eu acho que tem que estar, né? Mas é o que eu falei, tem que estar subentendido, porque, pelo amor de Deus, quem não assiste tá errado. O maluco tá botando 250 pessoas na live todo dia lá, irmão. Respeita o cara.
Tá tirando onda, cara. Conteúdo de qualidade, irmão. Qualidade. Exato. Não tem muito. Esse cara aí tá fazendo. Então vamos dar essa moral. E não deixa de seguir a gente também no @doyourjobpodcast, no Twitter e no Instagram. E o Marcelo no @Marcelo_Aragão1.
Tá aparecendo aqui, gente. O pessoal sabe ler.
/WP*. Bagulho dele. Me seguir no @coachbarandas. E a gente aqui na Twitch, no www.twitch.tv/doyourjobtv. Deixa o teu follow, deixa o teu sub e apoia o nosso trabalho aí. E segue lá também. Chega lá no site do nosso patrocinador, a Fanatica Sport Nation, em fanaticasnation.com.br. Usa o nosso cupom do Your Job, você tem desconto no site inteiro. Camisa, camiseta, caneca, qualquer coisa do seu time, da NFL ou da NBA, lá em fanaticasnation.com.br, cupom do Your Job. Beleza, galera? É um prazerzão estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tá de volta, falando da posição mais importante do futebol americano. Eu sei, eu prefiro a L, o Rafão também prefere a L. A gente gosta, isso aqui é o coração do jogo. Mas não dá, né? Tem uma posição que ganha mais que os outros, o cara se machuca, a temporada acabou, né? E então a gente vai falar da controvérsia de QB de New England. A gente vai falar de Mac Jones contra Cam Newton. Com ele, meu amigo, meu irmão, Pedro Pinto, vem aqui pra falar um pouco desse assunto dos QBs com a gente na próxima terça-feira, às 8 da noite, mais uma vez aqui na twitch.tv/doyourjobtv. Valeu? É isso aí, até a próxima e tamo junto.
Valeu, rapaziada, um abraço.